Diz assim o Senhor. Livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que ainda juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o culto de Berseba, estes mesmos cairão e não se levantarão jamais. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, diz assim o Senhor. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aleluia. Somente até aqui. Filho do Deus Altíssimo, Senhor. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai. Eis a tua palavra lida, Senhor da glória, na tua igreja, Senhor. Eis o teu povo, Senhor, reunido, Senhor, para ouvir a tua voz, Santo de Israel. Para ouvir as tuas palavras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vem sobre nós, meu Senhor. Então envolve-nos, Senhor da glória, com teu manto santo, Senhor. Envolve-nos, Senhor, de toda a terra, Pai, com teu poder sobrenatural. Que o teu Espírito Santo agora venha, Senhor da glória, sobre este povo, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Fala conosco agora, Senhor da glória. Edifica-nos, Deus. Edifica-nos com o teu poder, com a tua graça. Edifica-nos, Deus, com a tua unção, Senhor Todo-Poderoso, Pai. Pai amado, para a tua glória, Senhor, eu te peço, Senhor Deus. Toca, Senhor, na minha vida agora, Senhor da glória, Pai. Toca na minha mente, Altíssimo. Toca nos meus ouvidos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Toca no meu coração, labasubicanda e aseria. Ricalabaxéia, suricanda, labaxurianda, lalabaste. Para, Senhor da glória, que o teu nome seja glorificado agora. Através da tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, é como fogo, Senhor. É como fogo, Senhor Deus Todo-Poderoso. E como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Pai, estabelece aqui a tua glória, eu te peço, meu Senhor. Filho de Deus, Filho de Deus, anda no meio da tua igreja agora, Senhor. Conforme a tua palavra, Senhor da glória, Pai. Fala aos ouvidos de cada vida que aqui está agora, meu Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Rei da Glória, Pai. Eu oro em nome do Senhor Deus, do Altíssimo Senhor, o Filho de Deus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Irmãos, que palavra profética difícil, né, de nós vivermos, né? Obviamente, esperamos que não estejamos vivendo esta palavra, né? Porque é uma palavra profética para os últimos tempos. E eu creio que é uma palavra profética que acontecerá pós-arrebatamento da igreja, né? Mas, de qualquer forma, irmãos amados, né? Nós, como cristãos, temos que estar preparados, irmãos. Temos que estar preparados para vivermos situações parecidas como estas, Né, o nosso país, um país, né, que já pela sua constituição é um país sem religião, né, um país laico, né, já por aí já se denota ali algo assim terrível, eu penso, porque na verdade o Brasil deveria ser considerado um país cristão, uma vez que a grande maioria da sua população se diz cristã, mas, né, já na nossa própria Constituição, né, se diz que nós somos um país sem religião. E a justificativa para isso, obviamente, é aquela que, né, parece ser muito agradável, né, que é a liberdade de culto, a liberdade, né, de você, né, escolher a religião ou a quem você quer cultuar de forma livre. Mas nós sabemos, irmãos amados, que esse contexto justificativo, ele é uma grande farsa espiritual. Né? Essa justificativa para que o nosso país seja considerado um país sem religião, na verdade é uma grande artimanha satânica, porque nós sabemos, irmãos amados, né, e já está acontecendo, que para pregarmos a verdadeira palavra de Deus, haverão muitas dificuldades, porque a palavra de Deus, ela vai contra os princípios do mundo, ela vai contra, né, as ideologias do mundo, a palavra de Deus, ela vai contra aquilo que o mundo está construindo, porque o mundo, né, quer construir uma sociedade sem Deus, como o país, como o nosso país, tão amado, tão maravilhoso, né? Escolheu colocar na sua lei maior, na sua lei magna, que ele deve ser um país sem Deus. Que ele deve ser um país sem Deus. E nós, né, muitas vezes não percebemos isso. E nós, muitas vezes, né, não conseguimos captar isso que está acontecendo, né? Mas está acontecendo. Mas está acontecendo no nosso país, que se diz o maior país cristão do mundo, né? Né? Está acontecendo em todos os cantos do mundo também, essa, né, tendência satânica, né, das pessoas quererem viver sem Deus. Nós sabemos também, irmãos, que dentro de pouco tempo nós não conseguiremos mais pregar a palavra de Deus de forma, né, verdadeira, livremente, porque a palavra de Deus vai contra, né, aqueles fundamentos que estão sendo construídos, né? Eu comento com algumas pessoas, na minha infância e na minha adolescência, um dos meus melhores amigos, né, assim, eu tinha assim maior contato, que eu tinha assim, né, o maior apreço, era uma pessoa negra. E eu chamava ele de negão, né? E eu tinha liberdade com ele. E hoje em dia, se você faz isso, você vai preso. E hoje em dia, se você faz essa situação, se você faz, se você chama uma pessoa, né, com esse termo, que não tem nada de pejorativo, que não tem nada de malícia, era algo natural entre nós, né? Hoje você corre o risco de você ir preso. Quanto mais você ler a palavra de Deus e ministrar coisas contra, né, todo esse intento de Sodoma e Gomorra, que consome aí a sociedade do nosso país, o homossexualismo e outras coisas mais. Hoje em dia você vê crianças, é impressionante, mas você vê crianças de 10, já vi uma notícia de criança de 8 anos de idade, trocando ali, né, o seu RG, trocando ali os seus documentos para colocar um nome chamado nome social, e a criança, ela nasceu homem, mas ela quer ser mulher. E com 8 anos de idade, ela já recebe o apoio da sua família, ela já recebe o apoio ali daqueles que deveriam cuidar dela para que pudesse fazer isso. E a sociedade está dando risada disso. E a sociedade, ela está, né, dando apoio a isso. E nós, como igreja, não vamos apoiar. E nós, como igreja, não vamos concordar. E nós, como igreja, nós vamos ter que pregar contra todas estas coisas se nós quisermos pregar a verdadeira palavra de Deus. Se nós quisermos pregar a verdadeira palavra de Deus, nós teremos que ir contra. E aí nós teremos que nos esconder para pregar a verdadeira palavra de Deus. Porque quando você pregar a verdadeira palavra de Deus, você estará cometendo um crime. Você estará cometendo um crime. E você não seja, né? Você não seja uma pessoa inocente, deixando-se enganar pelas estratégias satânicas que consomem o mundo, né? Achando que o país, o nosso país, né? Ele é um país, né? Maravilhoso. Não. Nosso país é um país cheio de corruptos. Nosso país é um país onde a sociedade procura de forma ilícita vencer. As pessoas, elas hoje estão procurando, né? Elas criticam tanto a corrupção do país, mas são os primeiros a buscarem, né, a corrupção. São os primeiros a corromperem pessoas, são os primeiros, né, a tentarem obter vantagens, se usando de subterfúgios na sua própria vida pessoal, né? Existe uma sina satânica, existe um levante satânico, né? Existe, né, uma tendência, né, de que essas coisas assim inundem uma nação como a nação brasileira. E existem, obviamente, justificativas espirituais para isso, que nós aqui não vamos abordar hoje, por conta do tempo, né, que nós temos para pregar a palavra do Senhor. Mas você, né, não pode ser uma pessoa inocente ao ponto de acreditar naquilo que é uma mentira, naquilo que, né, se prega como benefício, quando na verdade é algo extremamente maléfico para o povo brasileiro, para aqueles que se dizem cristãos verdadeiramente. O desabafo do Senhor nessa palavra profética, dizendo: olha, haverá tempos em que as pessoas terão fome e sede, não de pão nem de água, mas de ouvir as palavras de Deus. E Deus, irmãos amados, e nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa força, a palavra de Deus é o poder de Deus determinante sobre este mundo. A palavra de Deus é que tem autoridade, que rege este mundo. A palavra de Deus é que rege as nossas vidas. A palavra de Deus, irmãos amados, é que traz a fé, né? Lá no livro de Romanos diz que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Nós, quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais nós nos enchemos do poder de Deus e da fé que nós necessitamos por causa do conhecimento. E de ver a palavra de Deus se cumprindo. Irmãos, a fé vem, porque a gente conhece a palavra e ao mesmo tempo vê a palavra se cumprindo. Então, né, é inegável que aquilo é verdade. É inegável que aquilo que foi falado, né, faz parte das nossas vidas. É inegável. É inegável isso. E nós, irmãos, né, nós quantas vezes temos pouca fé? Quantas vezes as pessoas, né, se dizem com pouca fé? Jesus criticou os seus apóstolos, dizendo que eles eram homens de pouca fé. Talvez esteja faltando isso, talvez esteja faltando, né, fome e sede da palavra de Deus, fome e sede de conhecermos verdadeiramente aquilo que Deus fala. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus é um grande privilégio para nós. Ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas é um grande privilégio para nós, porque a palavra de Deus, ela exorta, ela consola, ela ensina, ela transforma. Imagine você necessitando de algo nesse sentido e você buscando, encontrando um vazio, encontrando aquilo que jamais te edificará, querendo ouvir a palavra de Deus e não tendo como ouvir, querendo ler o texto sagrado e não tendo como ler. E não tendo como ler. Eu vi uma vez eu não sei se foi um missionário ou um pastor, dando um testemunho ali, se eu não me engano, era na Rússia, quando Stalin, né, ali trouxe a revolução ali para a Rússia, criou a União Soviética, né, e ali as Bíblias foram todas destruídas, e as pessoas, elas usavam folhas da palavra para se alimentar, folhas que sobraram, folhas que se acharam para ler a palavra, para ler ali, sentirem a voz de Deus, para lerem ali e serem confortadas pela palavra, serem confortadas por aquilo que Deus fala. E eu creio que esse momento vai acontecer mesmo, irmãos. Tem uma passagem no livro de 1 Samuel, se eu não me engano, até no primeiro ou segundo versículo de 1 Samuel, né, quando Deus fala a respeito do chamado de Samuel, e ele fala assim, que naqueles tempos já não se ouvia mais a voz dos profetas, alguma coisa nesse sentido. Já não se ouvia mais a voz dos profetas. Os profetas falavam pouco. Isso é muito triste. E o Senhor colocou esse detalhe assim, o Senhor colocou esse detalhe, né, para que, né, nós captássemos verdadeiramente isso, para que nós entendêssemos verdadeiramente isso, para que nós pudéssemos, irmão, sentir, né, quão frio e quão difícil é a vida quando Deus não fala, quando Deus não fala conosco, quando Deus não estabelece ali a sua mão forte, né? Quando Deus não estabelece ali a sua força forte, né? O seu poder forte. Não é no livro 1 Samuel, não, no primeiro capítulo, deve ser 1 Reis, né? Que nós vivemos, né? Vivemos dependente da palavra, vivemos dependente do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também não é, depois eu acho aqui para os irmãos. Temos, irmãos amados, que viver algo que Deus nos deixa. E viver a palavra de Deus é um grande privilégio para nós. Você ouviu o Senhor Jesus no final do livro de Apocalipse dizendo, né, que essas palavras são palavras fiéis e verdadeiras. São palavras fiéis e verdadeiras. E que ela se cumprirá sempre. E ela se cumprirá, queira você ou não queira você. Não podemos esperar esses momentos, irmãos. Vamos nos encher do poder da palavra do Senhor. Vamos nos encher do conhecimento de Deus, irmãos. vamos nos encher, né, daquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Vamos nos alimentar daquilo que edifica a nossa vida, daquilo que nos enche, daquilo que nos dá paz, daquilo que nos dá alegria, irmãos. Vamos nos alimentar, né? Nos alimentar daquilo que Deus já nos deixou para que nós possamos ser edificados, curados, libertos, né? Para que nós possamos cada vez mais nos aproximar mais de Deus e viver aquilo que Deus tem para nós. Quando você conhece a palavra, quando você conhece as promessas de Deus, você pode reivindicá-las para a sua vida. Você pode ali chamá-las para a sua vida. Você pode ali, né, invocar o poder da palavra de Deus para a sua vida, para que você possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. E quando você tem o conhecimento da palavra, você sabe muito bem, você conhece muito bem que as promessas de Deus sempre acontecerão nas nossas vidas, dependendo de nós mesmos, né? Como eu sempre falo, as promessas de Deus para as nossas vidas são todas condicionais. São todas condicionadas à nossa postura, às nossas atitudes, né? O realizar das promessas boas de Deus dependem da nossa fidelidade a Ele, da nossa santificação, né, do nosso posicionamento espiritual, né? E Satanás, ele é tão astuto que ele cegou o entendimento do povo de Deus para que não entenda, né? E as pessoas hoje que se dizem cristãs acham que podem ouvir a palavra de Deus, aliás, podem ouvir a voz de Deus não se santificando. Acham que podem ouvir a voz de Deus, né, em pecado. Acham que podem ouvir a voz de Deus não estando na presença de Deus. Não, irmãos. Nosso Deus é um Deus santo. E Ele diz que Ele nos santifica. E nós devemos nos santificar para receber a santificação de Deus. Devemos nos separar. Né, nos separar para Deus, nos separar do pecado, nos separar da idolatria, nos separar da falta de fé, nos separar de tudo aquilo que atrapalha a nossa vida com Deus. Atrapalha a nossa vida com Deus. Viver dependente de Deus, irmãos, é um privilégio. E quantas vezes o homem coloca a sua fé em situações que estão ao seu redor que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Eu sempre falo assim, né, irmãos? Tem algo interessante. Essa semana os presbíteros nos reunimos para conversar um pouco. E a gente falamos de bastante coisas, né? Coisas interessantes e tal. E a gente estava falando a respeito da possibilidade, né, de nós fazermos estudos bíblicos, né, de diversas formas e talvez de assuntos polêmicos, né? Assuntos que o povo cristão tem dúvidas, né? Divórcio, né? Bebida alcoólica, né? E hoje eu estava pensando, né? Loteria esportiva, né? Que não existe mais loteria esportiva, é Mega Sena hoje em dia, né? O povo de Deus pode jogar na Mega Sena ou não, né? Então, quantas pessoas estão colocando a sua fé, né, em subterfúgios, em situações, né, deixando de lado, né, a dependência de Deus, procurando lançar a sorte ali a sua vida, e muitas vezes essa sorte lançada traz morte, destruição, angústia, tristeza, né? Quando as pessoas tentam ali construir algo nas suas vidas que não está no coração de Deus, podem até conquistar, mas depois o resultado será terrível para as próprias vidas, né? Para as próprias vidas, né? Eu diria para você assim, se Deus falasse ao meu ouvido assim, né? 10, 15, 25, né? Num sonho, né? 35, 50, né? 90, né? Oi? Aí ele falasse assim, A bênção chegou, tal, né? Quem sabe, né? A gente pudesse ali, né? Por ordem do Senhor, né? Jogar. Eu sempre falo assim, a gente tem que ter discernimento. Às vezes a gente fala alguma coisa, eu fico muito com muito receio de falar as coisas, as pessoas não entenderem direito e se usarem daquilo para justificar algo que é pecaminoso, né? Mas quando Deus manda, a gente faz, porque Deus não está numa caixinha, preso, né? Sujeito às nossas vontades. Deus está ali, sujeito à palavra dele, né? Porque ele determinou que assim seria, né? Então, se um dia ele falar para você assim, ó, né? Faça desta forma, você não vai estar lançando a sorte. Você vai estar obedecendo. Obedecendo ao Senhor, né? Então, irmãos amados, é importante nós discernirmos, é importante nós entendermos, é importante nós vermos, né, aquilo que está ao nosso redor para que nós não pequemos contra Deus e Deus não veja em nós pessoas, né, que não têm sabedoria ou discernimento espiritual, né, para vencer, para alcançar as coisas que são de Deus, né? E nós, como servos do Senhor, temos hoje esse privilégio de podermos ouvir a voz de Deus, né? No momento que a gente senta no nosso carro, no trânsito, e lê um versículo bíblico, né? No momento que a gente está em casa, lendo a palavra de Deus, e se alegrando com aquilo que Deus fala, no momento em que nós pregamos a palavra, que é um momento santo, momento nobre, momento maravilhoso, daquele que prega a palavra, né? Profeta de Deus. Quem prega a palavra é profeta de Deus, porque os profetas profetizaram essa mesma palavra, e nós profetizamos igual, né? A mesma palavra, né? Nós, né, quantas vezes, irmãos amados, podemos fazer algo para alcançar muitas vidas, né, entendendo que o poder da palavra, ele é inigualável. E quantas vezes a gente deseja tanto e ora tanto, né, e quantas vezes nós poderíamos mandar um versículo bíblico, um trecho da palavra de Deus para alguém, para que esse alguém possa ser edificado e tocado pelo poder de Deus, e não fazemos. Quando a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós, às vezes, menosprezamos aquilo que nós podemos fazer por falta de entendimento, né? Por falta de sabedoria. Ontem eu postei no Facebook da igreja um evento que estava sendo realizado no Brasil, né? Foi realizado um evento ontem, né? No estádio Murumbi, no estádio ali no Allianz Parque do Palmeiras e também no estádio do Mané Garrincha. Inclusive o presidente Bolsonaro esteve lá presente. E esse evento é um evento mundial, acontece já há 4 anos, nasceu nos Estados Unidos e foi um evento de 12 horas. Começou 10 da manhã, terminou 10 da noite e é um evento motivado por várias instituições americanas, né? Acho que 6 instituições americanas, né? A do NAMES, os jovens com uma missão, né? A Jocum e outras entidades, né? Cristãs americanas, né? E estiveram no país aqui, né? Diversos pregadores americanos, homens de Deus, né? Diversos cantores, adoradores, né? Americanos e também do nosso país, né? Pregando a palavra, diversos pregadores americanos, se revezando, diversos ministros de louvor ali, louvando a Deus, né? Durante um dia inteiro nos 3 estádios concomitantemente. E eu assisti alguns pedaços, óbvio, era muito, muito extenso, 12 horas, e uma das coisas que chamou mais a minha atenção foi um clamor ali e uma estratégia de que as pessoas que, né, são universitários ou ensinam no, ou estudam no ensino médio fossem pessoas influenciadoras de Cristo lá, que transformassem o seu ambiente, que tivessem ali a motivação de pregar a palavra, de falar de um Deus que, né, esse povo não conhece, de que as pessoas ali não conhecem ainda, eventualmente, né? E eu me enchi de alegria com essa estratégia, porque realmente os jovens, né, os adolescentes, são pessoas hoje que estão acomodadas, são pessoas hoje que estão vivendo num ambiente terrível, demoníaco nesses lugares, estão ali impassíveis. Impassíveis, quando poderiam realmente criar grupos de oração, quando poderiam criar grupos de pregação da palavra nesses lugares, como eu já fiz aonde eu trabalhava, criando ali reuniões de oração após o trabalho, e que permaneceu, né, em grupos que foram influenciados por isso. No trabalho lá, né, primeiro eu comecei uma reunião, numa sala de reunião, pedindo autorização para o meu diretor, e ele concedeu. Depois foi crescendo, né, e ultimamente a reunião era feita após, né, o almoço no estacionamento da empresa, que era muito grande, né, cabia 300 carros no estacionamento da empresa. Mas era realizada ali uma reunião de meditação na palavra e de oração, no meio de um estacionamento. Realmente está faltando isso. Quando eu vi isso, e eles clamavam, quem é universitário, quem é adolescente, né, e quem deseja fazer esta obra, e ali muitas pessoas levantaram as mãos, e eles tinham um aplicativo de celular, e as pessoas podiam se inscrever, e no final eles, né, no final do evento, eles disseram que havia ali mais de 15 mil pessoas inscritas. Nesse contexto, né, de universitários e de estudantes do ensino médio que estavam dispostos a fazer essa obra, e eles iam ajudar, dando orientação, material, estratégia, eles iam ajudar, a inscrição foi feita para que eles pudessem ajudar, para que eles pudessem ali orientar, para que eles pudessem direcionar um trabalho, para que essas vidas pudessem verdadeiramente ser usadas por Deus para alcançar as vidas que estão ali necessitadas e carentes do poder de Deus. Necessitadas e carentes do poder de Deus. E foi um evento lindo. Estádio lotado. Gente no gramado e nas arquibancadas, forrado de gente. E eu sei que existem pessoas, que ainda querem mudar o contexto espiritual deste mundo, no sentido de alcançar vidas e não mudar aquilo que Deus disse que aconteceria. Resgatar vidas. Esse é o nosso grande papel neste mundo. Essa igreja existe para resgatar vidas. Talvez esteja faltando ações efetivas, né, de cada um de nós aqui. Né? Muitas vezes as pessoas têm vergonha, as pessoas não têm entendimento ou não têm coragem para fazer, ou simplesmente não querem, estão acomodadas com a sua salvação. Eu diria para os irmãos assim, sem medo de errar, né? O dia de amanhã pertence a Deus, mas o dia de hoje a gente sabe como é, né? Se eu morresse hoje, eu estaria na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso para abraçá-lo, né? Para beijá-lo, conforme diz a palavra do Senhor. Eu não precisaria estar aqui nesse púlpito pregando a palavra do Senhor. Não precisaria estar me esforçando, me preocupando com cada vida, com cada família que participa desta comunidade, né? Mas nós não podemos nos acomodar naquilo que é o nosso coração e devemos sim fazer a vontade de Deus. Devemos sim ser, né, instrumentos de Deus, ser pessoas que levam aquilo que um dia não vai mais existir, que é a divulgação da palavra, né, que levam com poder esta palavra às pessoas que não conhecem e têm desejo verdadeiro de que as pessoas se convertam. Né? E se transformam em instrumentos de Deus, instrumentos de Deus para as vidas que necessitam. E eu vou dizer mais para você, né? Se nós verdadeiramente olharmos para Cristo, se nós olharmos verdadeiramente, né, com amor para Deus, cada lar aqui deveria ser um local de pregação da palavra, de reuniões, onde os vizinhos seriam chamados, né, para que pudessem ali ouvir a palavra, para que pudessem ali conhecer o verdadeiro Deus. A tua casa deveria ser o lugar onde você usa para alcançar vidas. Deveria ser. Se você amasse a Deus verdadeiramente, se você amasse a obra de Deus verdadeiramente, se você desejasse alcançar vidas verdadeiramente, você se usaria de todos os instrumentos que estão à sua frente para que você pudesse fazer isso? Da sabedoria que Deus deu, da inteligência que Deus te deu, da oportunidade que Deus te deu e dos bens que Deus te deu. Para que você pudesse alcançar vidas, vidas que um dia poderão ter sede e fome de ouvir a palavra de Deus. O nome do evento é interessante. O nome do evento que eu falei aqui chama Descende. Descende. O envio, porque esse evento ele foi idealizado e constituído para motivar as pessoas a levarem a palavra de Deus. E acontece nos Estados Unidos, em várias cidades, acontece em alguns países, ainda não são muitos, mas são pessoas preocupadas e motivar as outras, para que as outras pessoas possam ser instrumentos de Deus para alcançar vidas. E olhe, você não se entristeça comigo, nem se entristeça consigo mesmo. Antes, é necessário que você abra os seus olhos. Antes é necessário que você abra os seus ouvidos, porque a palavra de Deus diz assim: quando nós tivermos feito tudo, ainda não fizemos nada para o Senhor. Quando nós tivermos feito tudo, ainda não fizemos nada para o Senhor. Você não pode se negar a isso. Você não pode se recusar. Você não pode se recusar a algo tão forte de Deus. Você não pode ouvir esta palavra que nós lemos aqui, terrível. Terrível, terrível, e ficar aí quieto no seu canto. Terrível, né? E ficar aí impassível. Né? Nós não podemos ser estas pessoas. São frias. Não podemos ser essas pessoas profetizadas por Jesus dizendo que nos últimos tempos o amor se esfriaria. Né? O amor se esfriaria. Não podemos ser essas pessoas. O Jesus falou: que benefício há, né? Que benefício há de nós amarmos, né? Amarmos as pessoas que estão ao nosso redor, de nós perdoarmos essas pessoas, de nós cuidarmos dessas pessoas. Não existe benefício nenhum, porque isso é natural. Devemos olhar para fora. E aí sim demonstrar o nosso amor. Como Jesus demonstrou seu amor por nós. Como Deus demonstrou seu amor por nós, mandando o seu único filho para que nós pudéssemos ali ser restaurados, estarmos na presença dele. E aí, irmãos, aí eu penso, sabe? Eu penso que nós temos que fazer uma análise na nossa vida, porque as pessoas, elas são tão, elas estão com tanta falta de sabedoria, elas estão com tanta falta de sabedoria, que elas estão sendo consumidas pelo seu dia a dia. Sabe por quê? Porque estão tomando decisões erradas. Sabe por quê? Porque estão olhando o mundo de forma errada. Um mundo que vai acabar um dia. Um mundo que vai ser destruído um dia. Um mundo que vai, né, terminar um dia. E as pessoas estão se envolvendo tanto por isso e deixando de lado aquilo que deveriam se preocupar. Né, que são as coisas... né, maravilhosas de Deus. Quem não gostaria de deitar e dormir e ouvir a voz do Senhor? Quem não gostaria de, durante todas as suas orações, ouvirem a voz do Senhor? Todos gostariam, eu sei disso, mas poucos agem para que isso verdadeiramente aconteça. Poucos trabalham para que isso verdadeiramente aconteça, sabe? Poucos trabalham. Eu estou orando a Deus, sabe? Para que as nossas 96 horas de oração não se transformem em alguns momentos numa reza maldita. Porque cada um de nós vai ter que orar 4 horas num dia. Eu estou orando a Deus porque o objetivo desse trabalho não é fazer algo que pareça bonito, mas é para fazer algo que seja poderoso. Algo que seja poderoso. E quando as pessoas fazem sem entendimento, não existe resultado nenhum. Nenhum. Jesus certa vez falou uma palavra assim que eu gosto de lembrar sempre. Quando ele falou assim, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Jesus falou assim, devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, para que haja resultado. Para que haja resultado. Irmãos, vamos ser verdadeiros para Deus. Deus quer transformar histórias. Deus quer transformar a tua história. Deus quer transformar a tua história. Sabe? Aconteceu algo muito triste esse ano aqui. Muito triste. mas extremamente triste. E não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Este ano, 2019, foi um ano, eu não sei se nós já passamos por isso aqui, mas foi um ano que nós não tivemos ninguém se batizando. Você acha que isso é bom? Você acha que foi culpa de Deus? Ou foi culpa do pastor, quem sabe, né? Muito triste. Muito triste determinadas coisas que não deveriam estar acontecendo. É muito triste. Vocês não sabem, né? Não sabe do nosso choro quando a gente, diante de Deus, né? Não sabe do nosso choro quando a gente lembra dessas coisas. Vocês não têm ideia, né? Como nós apresentamos diante de Deus um lamento. Não um lamento questionando Deus, mas um lamento porque algo fez com que isso acontecesse. Algo fez com que isso acontecesse. E nós somos um corpo e temos que lutar pelos mesmos objetivos. Você está salvo hoje, né? A Bíblia diz assim, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Você está salvo hoje. Você é uma pessoa que está dentro da vontade de Deus. Para estarmos dentro da vontade de Deus, nós temos que cumprir aquilo que está no coração de Deus. Você está salvo? Se você está salvo hoje, você está cumprindo tudo aquilo que Deus deseja para a tua vida. E olha, irmãos, esse livro aqui, ele é santo, né? Expressa a santidade de Deus e nós temos que segui-lo. Mas quando Deus fala aos seus ouvidos, você não obedece aquilo que Deus fala a você. Porque o ser humano, irmãos, que as pessoas, elas não compreendem isso. Que a palavra de Deus é o nosso guia. E é a lei pela qual nós seremos julgados, né? Seremos julgados baseado neste livro. Mas Deus tem intimidade contigo, deveria ter intimidade contigo, de falar aos seus ouvidos, eu quero que você mude isso. Eu quero que você faça isso. Deus tem esse tratamento conosco. E se você não faz, você está desobedecendo. E se você está desobedecendo, você não está dentro da vontade de Deus. Deus vai te tratar de forma individual também. Não de forma injusta, mas Deus vai te tratar de forma individual. Isso faz parte do coração de Deus. E Ele quer fazer isso conosco. E Ele vai falar aos seus ouvidos. Eu quero assim. Eu quero assado. E se você não obedece, você está distante daquilo que Deus deseja para você. E você estará, então, distante daquele que deseja. Fique atento. Fique atento, irmãos. Os dias são maus, diz a palavra do Senhor. Os dias são maus. Nós não podemos deixar nos envolver pela maldade desses dias para a glória do Senhor. Eu vou orar por você agora. Queria te chamar aqui. Vem aqui à frente, você. 3-1? Ah, vamos ler aqui, né? Sabia que era em Samuel, né? Sabia não, achava, né? Mas é mesmo. Mas é mesmo. É mesmo. uma questão de logística, né? Questão de logística, só o capítulo estava errado. Deixa eu achar aqui para os irmãos, né? Então, os irmãos podem falar assim, pastor mentiu lá. Falou e não estava na Bíblia. Ó, jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Que período triste, né, irmãos? Olha, o senhor colocou esse detalhe aqui. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Muito triste, irmãos. Dá para chorar, sabe? Quando Deus se cala, né? Quando Deus se cala é porque existe ali algo extremo, eu penso, sabe? Não deixe Deus se calar na sua vida. Não deixe. Não deixe Deus passar um tempo sem falar contigo. Não deixe. Não deixe. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Altíssimo sempre. Aleluia.